e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017 e convido o novo vereador Ardir Lei de Lima para que faça a leitura de um texto bíblico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilato e foi crucificado e morto, é sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e criar do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e na comunhão dos santos, e na remissão dos pecados, e na ressurreição da carne da vida eterna. Amém. Palavra da salvação.
Desculpa, eu errei. 10 segundos. Coloque em discussão a ata da 11ª sessão ordinária do dia 17/4/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 77/2017 do Conselho Tutelar de Jataizinho, resposta ao ofício 094/2017. Indicação número 045/2017 de autoria do vereador Antônio dos Reis, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à disponibilização de uma caçamba para recolhimento de entulhos no cemitério municipal. Indicação número 046/2017 de autoria do vereador Antônio dos Reis, solicitando envio ao ofício.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Primeiramente, boa noite a todos, aos novos vereadores, senhor presidente, senhor vice-prefeito, que acaba de chegar aqui nos bastidores aqui, aos senhores munícipes presentes e aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, hoje o assunto que eu quero pôr aqui em discussão é bem delicado, senhor presidente. Se trata dos agentes comunitários de saúde, que algum deles se fazem presente aqui. Quero agradecer a presença de vocês. E quero primeiramente agradecer a vocês ter confiado a mim, como vereador, para apoiar vocês nessa questão da salubridade e lutar com vocês e para vocês e fazer com que o direito de vocês seja respeitado pelo Poder Executivo. Bom, senhor presidente, os agentes comunitários de saúde, eles são 20, totalizando o vereador Jorge, sendo que dois deles recebem gratificação. E pelo que eu procurei saber, esses dois funcionários recebem gratificação em disfunção de cargo, que é a senhora Maura Almagro e a senhora Valdirene Bis Salomão. Em disfunção. A disfunção da senhora Maura Almagro, que pelo que eu procurei saber, é outra funcionária do curso que faz, que está fazendo o seu papel, e ela recebe a gratificação. E o mesmo acontece com a senhora Valdirene. A insalubridade, senhores vereadores, ninguém recebe, nenhum dos 20, nenhum deles. Sendo que, no dia 3 de outubro de 2016, foi decretada a lei que diz o seguinte: essa lei foi publicada no Jornal dos Agentes de Saúde e diz o seguinte: o exercício do trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal assegura aos agentes esta lei a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário base. Isso, senhores vereadores e senhores munícipes, é lei federal. Eu acabei de ler para vocês a lei número 13.342, do dia 3 de outubro de 2016. Essa lei garante, senhores vereadores, garante aos agentes de saúde a insalubridade. Conversando com esses agentes, que eu tive o prazer de receber na minha casa, não tinha esse conhecimento, passei a ter por relato deles mesmos. Eles convivem com várias doenças, com epidemias, com tuberculose, com lepra, algumas vezes. Eles têm que conduzir essas pessoas, eles têm que mexer com essas pessoas, eles têm que carregar dentro de veículo essas pessoas. E a lei, eu acabei de falar, a lei está aqui. A lei está aqui. Foi decretada em 2016. Eles têm o direito constitucional, direito federal, de receber insalubridade. O nosso prefeito está alegando que em uma conversa que teve com os agentes no mês de fevereiro, é isso, Silvio? Mês de março, que o caso deles estava no jurídico, que o jurídico estava analisando. Mas como que o jurídico pode analisar? Eu quero já de começo dizer que o prefeito, eu não sei se ele não está dando muita atenção ou não está dando muita importância aos problemas do município, que o último laudo feito de trabalho, dizendo quais os funcionários que precisam, que têm o direito de receber insalubridade ou não, é de 2016. Como que está em discussão no jurídico da prefeitura, sendo que não existe um laudo novo? Eu quero deixar claro para vocês, eles estão enganando vocês. Eles estão fazendo, sabe o quê? Ganhando tempo para não cumprir uma determinação federal, uma lei constitucional. E eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. E não se sintam ameaçados por ninguém.
por ninguém. Nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem de secretário, nem de diretor de saúde, por ninguém. Que vocês estão fazendo nada mais do que procurar o direito de vocês. Lutarem pelo que vocês têm direito. Que vocês têm direito. Por isso eu dou meu total apoio a vocês e peço o apoio dos demais vereadores. O apoio dos demais vereadores. Seguindo em frente, existe também, senhores vereadores, um repasse do PEMAC, que é o Programa de Melhoria de Acesso e de Qualidade, no valor de R$ 9.000 mensais. Que esse repasse, senhor presidente, é para material de trabalho dos agentes. Protetor solar, uniforme, chapéu, luvas. E pelo que me chegou, que chegou ao meu conhecimento também, senhor presidente, nunca foi repassado. Eles trabalham com um protetor solar que não protege nem na sombra, quanto mais no sol. Eu queria saber, eu queria uma resposta do executivo. O que é feito com esse dinheiro? Se não está repassando material básico de trabalho para os agentes, esse dinheiro está tendo outro destino. Está sendo destinado para outra coisa. Vou dar chance de responder, se ele for honesto para isso, que ele fala que ele é muito honesto, de mandar para essa casa aqui, aonde é gasto esses 9 mil? Com os agentes não é. Com os agentes não é. Ainda sobre a insalubridade, existem dois funcionários, dois fisioterapeutas, que já estão recebendo a insalubridade sem esse novo laudo. Como eu falei semana passada, aqui na reunião passada, por que o executivo tem dois pesos e duas medidas? Porque uns recebem e outros não recebem. Qual a diferença? Qual a diferença? É discriminação racial? É porque uns é bonito, outros são feios? Eu não sei, eu queria entender isso aí. Isso acontece no barracão, agora está acontecendo no posto de saúde com os agentes comunitários. Então eu não sei o que ele está pensando. O que eu posso dizer? E ainda tem mais. Eu queria informação, queria deixar aqui já pedido para o nosso diretor, para o diretor dessa casa, a informação sobre... Existe também a lei que alguns municípios já recebem, vereador Lindim, os agentes comunitários, que o governo federal também repassa, o 14º salário de incentivo para esses funcionários. Isso, eu estou fazendo uma pergunta para o executivo. Eu queria saber se Jataizinho já está recebendo esse repasse do 14º salário para esses servidores.
Um minuto. Vereador Toninho, você já tem algum requerimento baseado nesse fato que você...
Sim, senhor presidente, eu fiz um requerimento que pedindo eu e hoje, o vereador Claudinei,
está aqui
nessa casa de lei hoje, pedindo o laudo passado, que mesmo ele vencido, vereador Jorge, nós vamos ter um parâmetro de, com esse laudo de 2016, de quem tem o direito de receber e quem não tem. Então eu quero agradecer a presença novamente dos agentes e dizer que nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto com a resposta do requerimento que vai ser votado por essa casa hoje. Com o requerimento que vai ser votado nessa casa hoje, que é a prefeitura, que o executivo vai nos mandar a resposta. Com base nesse laudo, nós vamos discutir de novo e vai ter um representante dos agentes que vai se inscrever na Tribuna Livre e se preciso for, vai fazer uma denúncia nessa Casa de Leis, vai fazer uma denúncia para que se crie uma CPI, para que esta lei aqui, federal, entre em vigor, para que obrigue o Poder Executivo cumprir com a lei federal, com a lei federal. Por enquanto é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente aqui, boa noite a todos, especial a equipe aqui da saúde, onde o vereador Antônio Brandão acabou de estar citando essa situação, professora Marli, que se faz presente aqui também, os demais, os ouvintes que sempre têm acompanhado aqui as nossas sessões, e durante o decorrer, onde existe o requerimento, eu também estarei falando com relação a essa situação, e onde também, vereador Antônio, não tem só isso, nós temos aqui uma situação retroativa que ainda, acho que não foi ainda acatada pela administração passada, que tem que estar revendo, acho que a diferença de salário, tá, o piso é uma situação, e Jataizinho paga, acho que menos. Não sei se isso é verdade, tá, nós tivemos uma situação muito complicada no passado, que até hoje isso não foi resolvido. Então, eu acho que dentro desse pacote, desse contexto, tentarmos aí resolver da melhor maneira possível, onde o prefeito possa estar revendo essa questão e tentando, sem polêmica, sem, de repente, muita discussão aqui nessa casa, mas que ele possa estar tentando acertar essa situação desses 20 servidores que muito tem feito aí pela saúde de Jataizinho. Queria estar aqui parabenizando as pessoas que estão aí responsáveis pelo esporte, o Zizico, que na última quinta-feira agora foi a final do campeonato de futsal aqui de Jataizinho, onde a equipe Cavacos Líder, Hospital São Camilo e Jataí City fez a grande final, onde o Cavaco Líder se sagrou campeão. Então, parabéns ao Zico, parabéns às pessoas que ajudaram para que esse campeonato chegasse no seu final, com todo o sucesso que foi na sexta-feira, pessoal da arbitragem, o público ali presente. Então, parabéns ao Zico, ao Gilberto, enfim, todos aqueles que participaram, os diretores de equipes, cada equipe que participou aí, meus parabéns por essa competição. E na sexta-feira, na quinta-feira, onde foi feita ali a final no Jazz Esporte, eu tinha feito aqui um requerimento aqui na sessão anterior e tinha cobrado aqui do prefeito a situação do incentivo ao esporte de Jataizinho com relação à taxa de arbitragem, que esporte existe um recurso a ser gasto, é muito pouco, mas existe. E esse pouco, há muito tempo, ele não vem sendo aplicado nas competições esportivas aqui de Jataizinho. E nós fizemos um requerimento cobrando com relação à taxa de arbitragem que pesa para cada equipe. E o prefeito lá, nas entregas das premiações, ele, em seu discurso ali de entrega, ele disse que tinha sentado com a equipe financeira do município, com o pessoal da licitação, o pessoal da contabilidade, e decidiram que vai fazer essa licitação e que já nos próximos campeonatos o município estará arcando com essas despesas. E não só eu, mas todos os vereadores aqui são procurados por diretores de equipe para que, de alguma maneira, possa estar ajudando o esporte. Todos os vereadores são procurados e todos, dentro da sua possibilidade, procuram ajudar. Então, o prefeito que anunciou esse benefício, que é a obrigação do Poder Executivo do município, a estar dando esse incentivo. Então, os diretores de equipes que sempre têm participado das competições municipais, desde a Jataizinho, e deixando bem claro, equipes de Jataizinho que vai ter esse benefício. Equipes de fora, não, porque acho que os seus municípios têm que, de alguma maneira, estar ajudando. Então, Jataizinho especificamente vai ter esse benefício. Então, tomara que seja feito o quanto antes e que já no próximo campeonato que estiver, isso seja colocado em prática. Também quero parabenizar o pessoal ali da Água do Tigrinho, que ontem teve uma grandiosa festa e, por sinal, a única água ainda da zona rural que permanece viva essa festividade, onde o povo de Jataizinho, que sempre gostou de festa, e muita gente aqui da cidade ontem presente ali na Água do Tigrinho. Quero agradecer toda a direção, que essa casa possa estar enviando um ofício para a direção ali da Capela do Tigrinho, parabenizando mais uma vez por esse belíssimo evento que tivemos ali naquela região. E dizer que sempre, em todas as situações aqui que vier para essa casa, que cada vereador trouxer, a gente vai estar tentando ajudar da melhor maneira possível, tá? Essa discussão, esses debates que nós temos trazido para essa casa, tem tido um resultado grande nas ruas. Tá, aqui já foi colocado por alguns vereadores. Eu participei de outras três legislatura e tivemos algumas dificuldades em alguns momentos, e tomara que essa casa ela tenha esse, que segue essa maneira aqui de estar trabalhando, de estar discutindo cada situação que vier. Se for uma situação para o agricultor, nós temos que ajudar. Se for uma situação para servidor, nós temos que procurar ajudar da maneira melhor possível. Eu acho que nesses primeiros 4 meses que nós estamos aqui, eu acho que nesses últimos tempos, como eu disse, que eu já participei de outras, no início que nós estamos aqui, alguns munícipes têm dito que é uma Câmara diferente. Então, tomara que nós seguimos esse padrão de procurar dar o melhor atendimento possível e estar legislando realmente em causa da população. Independente de quem que seja, eleitor de quem que seja, independente se participou de eleição, se ou não participou, se pertence a algum tipo de partido ou não. Eu acho que nós temos que aqui estar ajudando da melhor maneira possível, que é o papel aqui de cada vereador. Então me coloco à inteira disposição de todos aqui. Tá, e tenho certeza que todos os vereadores estão imbuídos desse mesmo pensamento em querer simplesmente ajudar a quem nos procurar. Então, me coloco aqui à inteira disposição. E iremos discutir aqui alguns requerimentos, e esse requerimento que o vereador Antônio acabou discutindo aqui, colocou na pauta, no expediente, na sua fala, que é de suma importância.
Quero dizer boa noite a todos vocês, quero cumprimentar as meninas da saúde que aí estão, muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante acompanhar as reuniões, você estar aqui sempre dentro dessa casa de lei, que eu tenho certeza para vocês que sempre vai fazer, o legislativo vai fazer o que é de melhor para vocês. Eu estava abordando ali o trabalho, o requerimento do vereador Brandão, e eu tenho certeza que vai repercutir muitas coisas, porque tem que procurar os direitos de vocês, sim. Eu quero agora, dando seguimento na sessão, quero passar a palavra para o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, o Dindinho.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, aqueles que nos acompanham também através da transmissão da rádio comunitária. Professores aqui presentes, estou vendo professores hoje, creio que são alunos que estão com vocês aí, se não for, parece que sim. Pessoal da saúde, pessoal de endemias, né? É assim mesmo? É endemias ou não? Agentes de endemias? Como que se diz aí? O pessoal fala agente comunitário, né? Saúde, né? A Ângela, que está aí também, quero saudá-la. A Ângela foi secretária de saúde na administração passada, né? E a Ângela, eu tive a oportunidade em alguns momentos de manter contato com a Ângela para que ela atendesse alguns casos de Jataizinho de extrema necessidade. E a Ângela era uma aposta meio que errônea em relação a algumas pessoas. O pessoal dizia, não vai funcionar, onde se viu, é funcionária de carreira, não está capacitada para o cargo. E olha, a Ângela foi uma grande surpresa, Ângela. Quero registrar aqui,
que você fez um excelente trabalho como secretário de saúde, e eu acho que a gente tem que dizer, inclusive, que tem gente sentindo saudade já, não estou criticando quem está, não, tá? Pena que, infelizmente, olha-se o funcionário de carreira com um olhar político, quando deveria olhar pela capacidade, pela competência, pela meritocracia, né? E eu sei o quanto que você tem sido perseguida, porque é perseguição que tem acontecido contigo. Se você não me pediu para que eu falasse isso aqui, falo muito pouco contigo, mas eu gostaria de registrar aqui o repúdio, porque não é justo deixar um funcionário num cargo e dar a gratificação dele para outro que não está exercendo o cargo. Não é justo, é errado, é não cumprir a lei. E nós, legisladores e o executivo, tem que cumprir lei. Essa lei 13.342, que o vereador Antônio Blandão, vou aproveitar deste aqui, foi muito feliz no requerimento dele, até me convidou para participar, essa lei tem que ser cumprida, é uma lei federal. Outra coisa que tem percebido aqui é que fere-se o princípio da isonomia direto. Escolhe-se a dedo quem tem e quem não tem. Quer dizer, esquece sigla partidária, vamos esquecer a questão política agora. Vamos respeitar o funcionalismo público, comunidade, entendeu? Esquecer que o João, o Pedrinho ou o Mané votou contra ou votou a favor. Prefeito é prefeito de todos, vereador é vereador de todos. De todas as classes, todas as bases, dos professores. Uma outra situação é que saúde e educação, gente, é essencial. A gente sabe que não se tem tanto para gastar. Mas tem uma lei aí, e a lei diz que vocês têm direito. É lei, acabou. Não é norma, ninguém está... Baixou ali um... O prefeito pode baixar um decreto dizendo que não vai pagar. Agora, pasmem vocês, né? O vereador Antônio disse aqui que o jurídico, senhores vereadores, o jurídico da prefeitura, o jurídico que tem que fazer valer a lei, que é o extremo conhecedor da lei, ele está analisando. Analisando o quê? Vem cá, se não se cumpre uma lei federal, será que estão cumprindo as leis municipais? Se você não cumpre a carta magna, se você não cumpre o que vem de cima para baixo. Então é uma pena, viu? A gente vai apoiar sim. Essa casa não quer só criticar, essa casa quer elogiar quando for necessário. E vocês, eu quero até parabenizá-los aqui pela coragem, que é essa coragem que as classes têm que ter, de vir, defender. Vocês não estão contra o prefeito, contra a Câmara aqui. Vocês estão a favor do direito de vocês. E que se cumpra esse direito, e ponto. Eu estava vendo, esse ano parece que houve uma queda significativa em relação à questão da dengue, né? É um trabalho que vocês desenvolvem. Vocês muitas vezes saem pegando lixo aí, ó. Lixo. É tanta nojeira em tantos pontos, em tantos lugares. Quer dizer, a insalubridade, aqui não tem nem questão. Não sou médico para dar o laudo, não. Mas é direito adquirido, inclusive. Que é uma bandeira que eu vi que o vereador Adir também tem cobrado aqui. Essa casa tem cobrado há um determinado tempo. Então, quero pedir... Prefeito municipal, não sei se o senhor ouve a Câmara, ou então secretário, se sensibilize aí com esse requerimento do vereador Toninho aí hoje, né? É uma questão até de humanidade, né? Se sensibilize com esse pessoal que presta um trabalho tão bonito e vamos tentar contribuir para fazer valer essa lei. E aí eu digo o seguinte, senhor presidente, eu creio o seguinte, se não respeita-se essa lei, Ministério Público, vamos anexar, pegar o requerimento do vereador Antônio aqui, a lei... E protocolar a denúncia. MP em cima. Eu até falava essa semana com o diretor da casa aqui, que a gente quando começa a ir muito para o Ministério Público, a gente começa a subsidiar que o que nós devemos fazer, né? Mas se não respeita a Câmara, nós estamos terceirizando para o Ministério Público. E aí a coisa pega. Aí o bicho pega. Aí os caras vão olhar com outros olhos. Mas eu quero acreditar aqui que o prefeito vai pegar esse momento aqui hoje como algo construtivo e vai resolver, vai sanar. Essa semana, senhoras vereadoras, senhor presidente, eu tive a oportunidade na sexta, feriado, de estar com o Julinho, que é presidente da Associação dos Pescadores de Jataizinho. Naquela oportunidade, esteve presente aqui na nossa cidade o Douglas, que está elaborando, senhores, pessoal de casa que nos ouvem, um projeto aí que pode beneficiar os pescadores da nossa cidade. É um projeto magnífico para estar ocupando aquelas lagoas que tem ali próximo ao Tibagi, hoje um local abandonado, que só serve para coisa ruim na maioria das vezes, e que pode servir ali como para criadouros de peixes, né? Há uma necessidade muito grande que os pescadores nossos se organizem, e há a possibilidade também do Ministério da Pesca estar colaborando com o exercício deles, caso esse projeto seja aprovado. Inclusive, o vereador Antônio, Eu aceitei o seu convite, estarei elaborando esse projeto aqui junto contigo para os pescadores. Nas próximas semanas vou convidar também outros vereadores para contribuir com a gente, para a gente estar apresentando aquele projeto aqui para beneficiar os pescadores de Jataizinho. Ainda sobre... O vereador Jorge não está aqui, então não vou citá-lo, mas semana passada nós estivemos aqui, nas últimas duas semanas, senhor presidente, aquela questão do Coca, não é? Que atende crianças, e há uma mãe que veio reclamar aqui que uma criança havia se machucado lá, parece-me que uma confusão com a outra criança, coisa que infelizmente acontece, nós, dessa casa, em momento algum, punimos professor ou citamos diretor, o que a gente pediu foi informação, né? E eu lembro-me que, inclusive, o vereador Jorge foi muito feliz quando ele disse que, caso não voltasse a funcionar até quarta-feira passada, ele levaria junto ao Ministério Público. A informação que me chega, senhores vereadores, é que não voltou a funcionar. Parece-me que estão lá apenas os professores, né, no ambiente. Não sei se o vereador Jorge pode, até cedo, te concedo uma parte, se o senhor desejar, Jorge, já que eu citei o seu nome aqui, se o senhor puder explanar, pode ser, presidente?
Não, bem rapidinho, vereador. Sim. É que nós fizemos aquele compromisso de estar indo até o Ministério Público, mas aí na quarta-feira de manhã já foram, já abriram o COCA, só que simplesmente até o presente momento a gente não sabe o porquê. Eu já fiz essa cobrança, por que as crianças ainda não estão...
É porque o mais importante, senhor vereador, só de convir comigo... E essa foi sua cobrança, não é abrir o Coca. Então, mas é recolher as crianças para dentro do Coca.
Mas eu acho que as mães, de repente, estão até com medo de deixar suas crianças participar desse projeto. Tá, devido às situações que aconteceu, algumas mães não quiseram trazer à tona, de repente, tudo que tem acontecido ali. Tá, nós sabemos de alguns outros casos que aconteceram, mas... essa semana até cobrei de uma pessoa para ver essa situação, que dia que volta as crianças. Mas algumas mães eu já sei que disse que enquanto não mudar algumas situações não vai deixar mais suas crianças participar desse projeto.
Ok, fico feliz com a fala do vereador Jorge. Olha, então vejam só. Eu disse aqui para a mãe que veio aqui denunciar, isso é uma autopunição. Imagine que você denuncie porque o seu filho sofreu uma agressão dentro da instituição de ensino e na próxima semana o prefeito vai lá e fecha. Aí, o que acontece? As outras mães, outros pais que precisam ter essas crianças lá, o que eles fazem? Eles começam a punir quem? A mãe que denunciou. É uma autopunição, gente. Então, essa Câmara tem que tomar providência, vereador Jorge. O senhor foi feliz na sua cobrança aqui. Mas não dá para entender. De alguma maneira, a Prefeitura Municipal deve ter feito alguma comunicação para os seus pais, ou por escrito, ou procurado entrar em contato com cada um, para dizer que está funcionando de novo e que as crianças podem ser recolhidas lá. Acho que a educação é primordial, viu, senhor presidente? A gente tem que tomar muito cuidado com o que tem acontecido em Jataizinho. Bom, a princípio é só, essa é a minha fala. Convido para fazer uso da palavra agora o excelentíssimo senhor vereador. Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, o Unisp que se faz presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, aos professores, e a gente tinha aqui um agradecimento também para fazer a respeito do campeonato que teve quinta-feira no ginásio de esporte. Então, vou fazer das palavras do Jorge a minha. A festa do Tigrinho também a gente queria agradecer. E temos aqui umas indicações e mais um requerimento que a gente fez, que vai ser discutido mais daqui a pouco. E dizer, vereador Antônio, que Vossa Excelência pode contar com o apoio da gente. E vamos estar juntos aí, porque o pessoal da saúde... Foi dito aí que às vezes cata até lixo, cata mais não sei o quê, e também fazem parto, se eu não me engano, quando a coisa aperta. Então é uma coisa bem que tem que ser bem olhada com carinho. E a gente vai dar todo o apoio, inclusive ao senhor e a eles também. No mais, passo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, agora eu estou falando aqui posicionado na minha cadeira, peguei até o microfone de mão para falar da maneira de frente para o pessoal. Eu quero cumprimentar essas meninas da saúde, vocês sabem muito bem que eu sou um admirador do posto de saúde, eu, cada vez que eu chego lá, eu sou muito bem atendido. Eu quero agradecer vocês de coração pelo trabalho que vocês fazem lá no posto de saúde. Graziele, a Ângela, todos vocês, a Patrícia, todas as meninas que estão lá são excelentes. Eu chego lá, fico lá num canto, prestando atenção e monitorando o trabalho de vocês. Agora, o que larga a gente chateado, senhor presidente, é que desobedecer uma lei que é direito da salubridade de vocês. Eu não concordo isso aí. A lei não é para nós ficar discutindo aqui, ainda mais uma lei federal, vereador Toninho Brandão. É uma lei federal, não é para ser discutida, é para ser cumprida simplesmente. E acontece o que está acontecendo. Eu sou a favor do seu requerimento, mas sem nenhuma dúvida. Porque, além de tudo, eu quero fazer um agradecimento para vocês, de coração, pelo atendimento que vocês fazem pelo povo que já está aí, pelo povo que vai no posto de saúde. É muito bem atendido. Eu não estou com demagogia, não. Eu estou falando a verdade, porque eu sinto na pele que eu vou lá. Amanhã mesmo eu estou lá, no posto de saúde, para ir vacinar. Você entende? Chego lá, todo mundo é tratado com carinho. Eu estou vendo todo o trabalho de vocês lá, a responsabilidade que vocês têm. E não era para estar aqui discutindo entre vereadores a salubridade, sendo que aquilo ali é um direito. Está lidando com seringa, está lidando com agulha, está lidando com sangue, lidando com tudo. E precisa de estar cobrando. E me chateia mais de falar que uns têm salubridade, outros não têm. Sabe? Isso daí chama-se perseguição política, na minha opinião. Na minha opinião. Se é ou se não é, me desculpa quem faz esse trabalho, porque eu não sou tão um tanto conhecimento em cima disso. Mas eu tenho a minha opinião particular e sou do lado de vocês. Essa casa de lei aqui, eu tenho certeza que todo é do lado de vocês. E o vereador Toninho falou uma palavra aqui, uma palavra muito bem. Não precisa ficar com medo, não. Pode falar a verdade. O que for a verdade, tem que tem que ser respeitado o que for a verdade. É isto que eu tenho a falar de vocês. Sinceridade, com todo o respeito do mundo, vocês podem contar comigo aqui nesta casa de lei, que eu sou do lado de vocês, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho de vocês. Tá certo? Vocês, sem nenhuma dúvida, vocês não precisam pensar, será que o vereador fulano de tal? Não. Desde que vocês têm todo o direito do mundo. Não sou eu que estou dizendo o direito. A lei diz o direito de vocês. Se a lei diz, não precisa eu falar mais nada. É só cumprir o que está escrito no papel. Cumprir o que está escrito no papel, vocês vão ter todos os direitos de vocês. Tá? Eu não vou ficar falando individualmente, porque não adianta. Mas o que eu me chateia mesmo, eu fico chateado de falar assim, fulano tem a salubridade, ciclano não tem, fulano tem, ciclano. Mas como? Como? Sendo que o trabalho é semelhante a todos que trabalham no posto de saúde. Sabe que nem, não é só no posto de saúde, não tem mais lugares aí, que pessoas que têm merecimento de ter salubridade e também não tem. Ainda hoje eu tive ligando para o diretor do prefeito sobre uma menina que tem todo o direito do mundo da salubridade, sabe? Eu vou falar para ela amanhã, protocolar um ofício, um requerimento lá, pedindo o direito dela lá na prefeitura, sabe? Agora, o que eu estou vendo aí, na mão do vereador Toninho Brandão, uma lei, e a lei federal, e a lei é para ser cumprida e não é para ser discutida. Obrigado, eu tenho a minha opinião a falar para vocês. Tá bom?
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, professores, agentes da saúde. Também estou aqui dando meu apoio a vocês, né? Não poderia... Isso aqui está virando igual a gratificação, que dá para um desvio de função para pagar mais em cima das pessoas que estão trabalhando. Como diz, já os vereadores disseram aqui, está virando perseguição política mesmo. Nós estamos vendo aqui como que dois recebem e o resto, os outros 20 não recebem. Então, gente, eu quero deixar aqui o meu apoio a vocês. E outra coisa, se existe a lei, isso aqui não precisa ir para o jurídico. Isso aqui tem que contratar um médico do trabalho para ver. Contratou um médico do trabalho, se já existe a lei, então é a coisa mais fácil. Eu não sei porque que o prefeito está se perdendo nisso. Eu acho que é falta de secretário para ajudar ele lá. Assessoria jurídica, assessoria lá dele, lá que não está sabendo. Então, quero, Ângela, para vocês aí, para todos vocês que trabalham na de agente de saúde, deixo aqui o meu apoio para vocês. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, quero dizer meu boa noite, quero agradecer aí a presença da professora Marli Sanzô, Sueli Fernandes, Costellini, né? A Ana Paula, estão aí hoje presenciando a sessão legislativa juntamente com os alunos do EJA, né? Obrigado pela presença. Isso é muito bom, principalmente vocês que são formadores de opiniões, ouviu aqui a cada palavra de cada vereador, o trabalho, a cobrança, vocês servidores municipais que também estão aqui presentes, colegas aí da época que eu também fui funcionário, servidor, a Ângela, né? Mais algumas que já... E dizer, eu sempre batalhei aqui em prol do servidor público, tudo aquilo que for correto, que for certo, como eu já disse aqui para o vereador Antônio Brandão Neto, ele já vem comentando aqui. E eu sempre falo o seguinte, como já existe um requerimento aqui hoje, e requerimento, muitas vezes não vem a resposta conforme é pedido aqui. Eu até cobrei do vereador Antônio para que faça uma denúncia, que coloque no papel. Por quê? Porque se a gente montar uma comissão aqui, aí nós não precisamos de resposta. Aí nós precisamos de esperar 20, 30 dias, uma resposta que não é conforme foi solicitado. Por quê? Porque a comissão tem autoridade para chegar lá, eu quero ver esse documento aqui, eu quero esse. Mas nessa denúncia que vocês, servidores, agentes comunitários, vão fazer, vocês já citam. E não tem que ter medo, como o vereador Adir disse, como o vereador Antônio disse. O que for certo é certo. Como eu sempre falei aqui, que eu fui eleito do lado do prefeito atual do Wilson Urbano, mas eu não vou tampar o sol com a peneira. Porque o que é certo é certo. Como eu venho sempre falando, desde quando começou essa administração, se eu falar que a administração está boa, não está. Estamos indo aí para quase 120 dias de administração e a gente não viu nada. Piorou. Piorou o tratamento lá na saúde. Piorou o atendimento na prefeitura. Então não adianta falar que melhorou, que não melhorou. E eu sempre falei, eu não sou situação e nem oposição. Eu quero que o prefeito cumpra o que está na lei. Aqui há um comentário, ah, o vereador Bidu agora é contra o prefeito. Eu não sou contra. Eu sou a favor da coisa correta. O vereador prometeu o quê? O prefeito prometeu o programa. É aquilo que eu falo. Prometeu o programa de governo. Melhorar a saúde. Melhorar a educação. Melhorar a segurança. E você não vê a coisa caminhar para melhorar. Você vê aí só reclamação. Você vê servidor, cada dia tem um servidor reclamando. Ah, aquele servidor lá está na função errada. Como eu disse aqui para o prefeito, o dia que o prefeito veio aqui, prefeito, você falou para mim que não ia errar. Você pega, eu peguei aqui, ó, tem uma relação. Cada dia que chega um jornal, eu faço questão de pegar o jornal e marcar os nomes aqui, quem estão recebendo gratificação e cargo comissionado. Função gratificada e cargo comissionado. Como eu disse aqui, ó, função gratificada. Tem 29 funcionários recebendo função gratificada. Cargo comissionado. Tem 22 cargos comissionados. Por uma folha que já está acima do índice. Um administrador que pegou a prefeitura, como ele fala, que pegou 58%, 4% acima do índice. Ele tem que diminuir o índice. E aumentou. Então, como que você pode falar bem um prefeito que pega uma folha dessa maneira e vai dando função gratificada? E que, na verdade, a função que a pessoa está fazendo não é aquilo. Então, eu aqui tenho certeza. Eu sempre falo. Lógico, tem gente que não gosta da gente. A gente nem Jesus conseguiu contentar todo mundo. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu cobrei do vereador Toninho, como eu estou cobrando de vocês hoje. Vocês são concursadas. Não tem esse negócio de perseguição. Vocês têm que cobrar o que é direito. E pode ter certeza. Faça a denúncia. Cita o nome. Cita que a fulana está recebendo. O que o cargo dela é esse, mas não está fazendo o serviço. Coloca no papel. Por quê? O vereador Toninho vai fazer um requerimento hoje, vai solicitar, eles vão mandar diferente. O prefeito pode pedir prorrogação por mais 30 dias para responder o requerimento. Não vai responder conforme foi pedido. Eu já passei por isso. Eu já sei como é que é. Então tem que ir direto ao assunto. Não tem que ter medo de fazer a denúncia. Faça um representante de vocês. Vocês, para um só não assinar, assina todo mundo a denúncia e protocola aqui nessa casa. Porque o vereador, ele sem uma denúncia, ele não pode chegar lá na prefeitura. Eu quero ver esse documento aqui. Mas uma comissão especial de inquérito tem o direito de chegar. Eu quero ver agora esse documento. Porque muitas vezes o papel, ele ganha tempo. E o tempo se passa. É igual um processo. Os advogados, eles vão fazendo para dar o quê? Prescrição de um processo. E aqui a administração não é diferente. E se vá pelo esquecimento, pelo cansaço. Aí vocês vão chegar uma hora, ah, vou desanimar. Então vá direto ao assunto. Eu já cobrei do vereador Antônio aqui, como ele já comentou comigo. Vá direto ao assunto. Não fica fazendo requerimento. E pode ter certeza. Aqui, desde o começo dessa administração, aqui não tem oposição e não tem situação. Essa presidência dessa casa tem tratado todo mundo igual aqui. Não tem diferença. Por quê? Eu tenho que respeitar o vereador Cício, eu tenho que respeitar o vereador Antônio Brandão e respeitar o vereador Claudinei. Por quê? Se eles estão sentados nessa cadeira aqui, eles não foram nomeados pelo prefeito municipal. Ele foi votado pela população. E a população nos confiou no seu voto. Então não pode ter um tratamento diferente. Nós temos, nós vereadores, nós somos eleitos aqui do lado do prefeito, da atual administração. Vereador Adir, vereador Laércio, vereador Antônio dos Reis, vereador Jorginho, vereador Alex e vereador Bidu. Mas nem por isso que nós temos que tratar vocês aqui diferente. E não é porque o vereador Jorge foi o mais votado que ele é melhor do que qualquer um aqui. Ele é igual a qualquer um, o menos votado, mas está sentado aqui pelo voto da população. Então eu penso assim, e esse é meu pensamento. Isso vocês podem ter certeza. Isso eu vou levar até o final do meu mandato, como presidente dessa casa. Não adianta a administração, eu não estou pedindo para ela gostar e nem para não gostar. Eu vou fazer aquilo que a minha consciência manda. Se tratar todo mundo aqui iguais. Não como era feito. Porque aqui a situação tinha um papel e a oposição era outro. O vereador Claudinei, que está sentado aí, sentou aqui, mas numa turbulência, numa gestão passada. O vereador Toninho, como é a primeira vez. Aqui havia sim. Havia diferença, mas você pode ter certeza que no meu mandato como presidente da Câmara, aqui não vai haver isso. Então, quero dizer que a população vem cobrando a cada dia, não só o vereador Maurílio, mas todos os vereadores. E o que a gente não vê assim, uma luz para que as coisas comecem a caminhar. A gente vê muita conversa. Aqui você não pode, aqui você não pode ir num setor lá querer ver alguma coisa que você está querendo prejudicar a administração. Aqui você não pode ir lá no Coca fazer uma visita porque você está querendo atrapalhar a administração. A PAI é a mesma coisa. Você não pode ir na educação procurar saber uma coisa que você está querendo atrapalhar a administração. E não é dessa maneira. O vereador foi eleito para fiscalizar. E esse é o dever. Eu sempre falo aqui que o vereador não tem a caneta na mão, Marli. Porque você pode ter certeza. Se o vereador tivesse a caneta na mão, eu tenho certeza que não estaria desse jeito a situação do nosso município. Eu sempre falei que todos os candidatos a prefeito, todos, quando sai para pedir o voto, quando é a época da eleição, todos os problemas do nosso município têm solução. Mas parece que é um castigo. Senta naquela cadeira lá, parece que daí não tem mais solução e não tem mais... Que o problema é sério, que o problema já vem não sei o quê. Mas antes não, antes de sentar, todo tem solução. Eu vou resolver isso, eu vou fazer aquilo. Mas depois, com o tempo, você vai vendo que mais uma vez enganou o nosso povo. Então, infelizmente, eu sei que a classe política está desacreditada, que você vê dia a dia falando dessa Lava Jato, e com isso envolve todos os políticos. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu tenho minha consciência tranquila. Porque meu papel de vereador eu sempre fiz. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta do Bidu, porque o Bidu, realmente, eu cobro a administração. Como eu falei nessa campanha. E falei para o prefeito atual. Não é porque eu estou em cima desse palanque que eu vou deixar de cobrar. Eu vou cobrar e continuo cobrando, como eu tenho requerimento aqui hoje. Então essas, meus caros pares, são minhas palavras. E, não havendo mais nada no expediente, passamos então para a ordem do dia. Coloco em discussão o requerimento 050 de 2017 de autoria do vereador Maurílio Martelli. Requerendo O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando relatório individualizado por nome de agentes com datas, valores e finalidades respectivas das diárias concedida tanto aos servidores públicos quanto aos agentes políticos a partir de janeiro de 2017 até a presente data.
Pode discutir, senhor vereador.
Em discussão, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu acho que, primeiro, o requerimento tem o meu apoio, de Vossa Excelência, senhor presidente. Semana passada ainda nós fizemos uma leitura aqui de um decreto do prefeito municipal, onde ele disse que tem que conter a despesa. E eu dizia o seguinte, né? Primeiro foi lá, abriu a torneira, deixou jorrar, deu gratificação, fez nomeação, distribuiu benesses para quem de fato esteve com ele, e depois vem com um decreto que só prejudica o funcionalismo público, inclusive vocês. Aí uma horinha extra não pode fazer, aí a insalubridade não pode dar. Isso aqui não pode ser tido, como disse o vereador Adir Leite na semana passada, não pode, diário não pode ser enxergado como farra. Acho que quem quer conter despesa, começa contendo aqui. Então a gente de fato tem que saber, eu acredito que essa seja a pretensão de Vossa Excelência, se essas diárias são de fato justificadas, porque é muito dinheiro público colocado em diária e no final de um mandato, no final de um semestre, isso aqui faz falta para a população. Então, estou contigo, quero crer que seja, que haja justificativa para as diárias que têm ocorrido, porque se tiver, de fato, a gente vai chegar aqui e vai elogiar depois. Sou favorável ao requerimento.
Em discussão. Bom, eu quero discutir meu requerimento pelo motivo. Eu peguei a lei número 0.011 de 2014. Súmula. Dispõe sobre a concessão de diária ao prefeito, ao vice-prefeito, aos demais servidores da administração direta e indireta de Jataizinho. Artigo 1º. Fica instituída e autorizada a concessão de diárias ao prefeito, vice-prefeito, aos demais servidores da administração, direta e indireta, que se deslocarem do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional para desempenhar atividades relacionadas com o serviço público e de interesse do município de Jataizinho. Artigo 2º. Os valores das diárias de viagem são os constantes na tabela do anexo 1º desta lei e se destinam ao custeio da despesa com alimentação, hospedagem, locomoção urbana. Parágrafo 1º. Não se incluem no valor da diária os gastos com transporte entre o município e a localidade de destino que serão pagos à parte pelo município. Parágrafo 2º. O Executivo Municipal fica autorizado a atualizar periodicamente por decreto os valores da diária de viagem constante da tabela do anexo 1 desta lei mediante aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação nos termos do índice oficial do governo federal. Parágrafo 3º. Quando a viagem tiver como destino a cidade de Brasília, o valor da diária deverá ser acrescido de 100%. Artigo 3º. São competentes para autorizar a concessão de diárias e uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem o prefeito municipal e o diretor-presidente da autarquia, dentro das respectivas competências. Parágrafo único. A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário, conforme anexo 2. Eu estou lendo mais o que diz a lei Artigo 4º. A diária integral é devida sempre que for necessário a pernoite. Onerosos de agente político ou do servidor público em outro município, a cada período de 24 horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final da contagem dos dias, respectivamente, a hora da partida e a hora da chegada, na sede do município de Jataizinho. Parágrafo 1º do artigo 4º. Quando não houver despesa com hospedagem, ou não for necessário a pernoite do agente político ou servidor, e o afastamento for superior a 8 horas, e o deslocamento for superior à distância de 150 km da sede, o mesmo fará jus a 50% da diária integral, cujo valor será aquele fixado no anexo 1º. Parágrafo 2º. Para as viagens cuja duração seja de 4 ou 8 horas, para locais com distância inferior a 150 km e sem pernoite, o agente político ou servidor será reembolsado das despesas, com a limitação que realizar mediante a solicitação de deslocamento. E quero dizer aqui, o artigo 6º dessa lei, as diárias tem até o limite de 6 diárias ao mês, e que serão pagas antecipadamente mediante a solicitação em formulário próprio, nos termos do parágrafo 1º. E também tem que ter, quando retorna da diária, tem que ter as declarações, provar que foi. E o que eu vejo, já tenho visto aqui no começo dessa administração, que eu espero que não virou farra, como o vereador Claudinei disse. A gente tem acompanhado aqui, ó, diária, prefeito, 2,5 diárias para a cidade de Curitiba, R$ 1.450. Aí você pega aqui, mais pagamento de diárias urbano, cargo do prefeito em viagem à cidade de Curitiba, mais, não falou quantas diárias, 1.710. Depois, diária do prefeito municipal de novo, 2.052. Depois, diária de novo, 1.710. 1.710. Depois, 1.710. Então, se você somar hoje aqui, só no mês de janeiro, se você somar aqui 2.000, 4.000, 6, 8, 10, chegou quase R$ 12.000 de diária. Só do prefeito municipal. E eu acho que não está justo isso aqui. Quero dizer a vocês, vereadores, que eu não sou oposição, só que eu acho que está errado. Enquanto nós estamos aqui cobrando para que não corte a hora extra, porque quer cortar a hora extra do servidor, que quer cortar até um aumento que deram para o servidor, e aí você pega aqui, no mês de janeiro, está aqui, não estou mentindo, isso aqui é o balancete, no mês de janeiro, de diária do prefeito municipal.
O senhor me concede a parte, por gentileza?
Está em discussão.
Tudo bem, vamos lá. O salário do docentíssimo senhor prefeito chega a R$ 15.000. O líquido deve dar o que hoje? 10 mil. Quer dizer, o prefeito conseguiu fazer um salário de novo dentro do mês de janeiro.
Tudo
de janeiro. Um salário com diária. E aí tem um decreto aqui que autoriza a qualquer cidadão, não é só o prefeito no caso, tá bom? No caso, o funcionário público também, viajar 6 vezes ao mês. Duvido que essa liberação será feita ao funcionário público. Isso é para beneficiar nós aqui, agentes políticos, secretário, pessoal do alto escalão. Senhor presidente, por gentileza, a gente sabe que é por decreto aí, né? Mas eu estou com vergonha dessa leitura sobre aqui agora.
Bom, na verdade é o seguinte, que até vou pedir perdão numa coisa aqui. Nós temos diário aqui, a partir do dia 13 do 1, certo? 13 do 1, 27 do 1. Ó, dia 27 do 1. Nós temos aqui uma, 27 do 1, 13 do 2, 15 do 3 e 30 do 3.
Então é geral, não
é? É, mas...
Então vamos fazer essa correção, porque isso, eu tô fica bem justo aqui, né?
Aí eu olhei aqui, 13 do 1 de novo, então tem mais. 13 do 1, 16 do 1, 27 do 1, 27 do 1, 31 do 1, 15 do 3. Se for somar aqui hoje, eu até gostaria que quem tivesse uma... Somar para mim, quantidade de diária. Está aqui. Então, veja bem. Meu requerimento, hoje, isso até março, viu? Não está até março. Meu requerimento de hoje é para isso. Por quê? Eu achei muito estranho. O prefeito assumiu dia 1º de janeiro. Como nós também assumimos aqui, dia 1º de janeiro. E no próprio, aos 25 do mês de janeiro do ano de 2017, o prefeito já assinou um decreto aumentando as diárias. Deu um aumento aí de 17,88% em cima das diárias. Então eu acho... Tem que ter aumento? Tem. Mas a situação que veio o município. Eu fiz esse requerimento por um motivo. Eu não estou cobrando só do prefeito aqui. Eu estou cobrando de todos os servidores. Eu quero a relação. O que foi fazer? Aonde foi? E o que foi? O que trouxe de resultado para o município? Os comprovantes. Porque aqui aconteceu, como o vereador Cício aqui já falou na administração passada, que o prefeito ia lá e ficava dormindo no hotel. Só saía para pegar diária. E muitas vezes não veio o comprovante. Então eu estou cobrando desde o começo, para que esse prefeito não faça realmente uma farra como diária. Não só o prefeito, mas todos os políticos. Como nós aqui, vereadores também. Nós aqui também temos diária. Cada vereador aqui, como eu também já peguei diária. Mas eu acho que tem que ser explicado o que você foi fazer. E quando você retornar, você tem que fazer um relatório da sua diária. Aonde você foi, o que você foi fazer. Porque na lei de diária... Diz, não só o vereador, mas que o prefeito também tem que prestar conta. Solicitar o que, para onde está indo, o que está indo fazer, em qual secretaria está indo. E além disso, aqui nós, quando viajamos, nós vamos com carro particular, porque a Câmara não existe veículo. E a prefeitura é diferente. Além de ir com veículo oficial, eles têm reembolso ainda. Então tá tudo errado. Então, olha bem, meu caro vereador Jorge. Nós estamos aí, como todo mundo fala, mas não tem tanto. Já se foi gasto aqui até o dia... Até março. Nós temos aqui R$23.579 de diária. Veja bem, isso não é fora, aqui é só diária de secretário e o prefeito. Só do secretário aqui e do secretário, não está servidor aqui. Mas secretário aqui, nós temos aqui, ó, um, dois... Que foi? três, quatro, cinco secretários. É muito dinheiro. São quase 24 mil reais. Para uma cidade que está com um índice de 60%. E que nós temos que abaixar 6%. Então é muito dinheiro. E nós temos que cobrar, porque senão, você chega na prefeitura hoje, queria falar com o prefeito está para Curitiba, na terça-feira, vai na terça e volta na sexta. E virou rotina. E não pode. E eu estou cobrando os relatórios, estou cobrando o que foi fazer, e quero os comprovantes que esteve lá. Então aqui não tem meio termo. O prefeito pode não gostar desse requerimento, mas eu não tenho que dar satisfação para ele. Eu tenho que dar satisfação para o povo que votou em mim. E eu estou cobrando, estou fiscalizando. E vou continuar cobrando. Então, meu caro vereador, está em discussão.
Eu só quero dizer uma coisa, senhor presidente, que eu sou extremamente a favor do seu requerimento, por causa de uma coisa. Eu sou sincero a falar para vocês que estão aqui. Eu sou antidiária, antes. Eu fui vereador por 12 anos, vereador. Pode caçar o histórico aí. Eu não tirei mais do que 3 ou 4 diárias em 12 anos. Agora, faz 4 meses. Procura aí o nome do Adir Leite. Vê se tem uma diária aqui na Câmara. Uma diária. Tá? Só se for extremamente necessário para mim em Curitiba, porque tudo se resolve pelo computador. Tem assessoria. Tem tudo. Agora, há para fazer uma emenda. Não sei no que é tanta emenda que acontece. Né? Uma emenda e tal, precisa disso. Precisa daquilo outro. Eu sou sincero a falar para vocês. Outro dia os vereadores foram para Curitiba, atrás de fazer um curso, tudo bem, foram lá fazer um curso, é extremamente necessário, tá? Mas eu não quis ir, não vou, entendeu? Porque eu achei que vai lá para conversa de cá, conversa de lá e bababá, e nada resolve nada. Então, vamos sim economizar o dinheiro, tanto da Câmara como da Prefeitura, em todo o setor, dinheiro público, o vereador já tem. Eu falei na gestão passada, na reunião passada aqui, ó, que tem que acabar com essa farra de diária. Essa que é a grande verdade. Essa é a minha opinião, sabe, de qualquer que seja a pessoa. Qualquer que seja os servidores, qualquer que seja, quem quer que seja. Essa é a minha versão, tá? Isso, senhor presidente, eu sou a favor do seu requerimento.
Em discussão. Vereador Antônio Lares do Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Então, senhor presidente, a gente fica meio triste, porque o senhor sabe que o tal do político é um querendo cacar o punhal mais com força nas costas do outro. E tem perguntas que a gente faz, e tem pessoas aqui dentro que a gente respeita demais, e a gente aprende bastante aqui, mas não é igual a gente fazer um curso. Então, me perdoa, meu nobre colega aí, que nessa pessoal que foi para Curitiba, a gente foi lá fazer um curso, inclusive não teve esse blá 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 não, porque depende da pessoa que vai e o que vai e que se vai com vontade. Então foi eu, o vereador Laércio, foi o vereador Claudinei, aonde foi muito proveitoso, a gente aprendeu bastante, e eu tenho um grande respeito pelo senhor, porque a gente já perguntou várias coisas para o senhor, e graças a Deus o senhor me tratou muito bem e me explicou as coisas muito bem. Mas não é todos os vereadores não, porque aqueles que estão mais lá na frente, que entendem alguma coisa da coisa, de alguma coisa que a gente pergunta, o negócio dele é se a gente estiver na beira do buraco, se a gente falar para ele assim, ó, tem uma madeira aqui, você vai pular, vai. Ele passa um verniz em cima e a gente desce. Graças a Deus, por enquanto, a gente está... Já outro dia o vereador Jorge também, sentamos ali dentro, tivemos uma conversa com ele, e foi muito proveitosa a conversa. O presidente dessa casa, quando falou pra gente, se a gente queria ir, e ainda incentivou, que a gente estava começando, que era mão, muito bom a gente ir, que a gente ia aprender alguma coisa. que era muito bom, a gente pelo menos umas 3-4 vezes, e para mim foi muito proveitoso. E eu, agora a gente fica triste por causa desse tal de blá blá blá, que jogou dinheiro fora com a gente. Isso daí eu fico aborrecido. Porque teve gente aí que chegou a comentar aí nas redes sociais que a gente estava no casebre. Eu não sei o que eu vou fazer numa casa de prostituição com 1.000.000 no bolso. Então eu estou arrombado. Aí fica complicado. Então o senhor me perdoa aí, porque eu fico aí muito triste com isso daí. Muito obrigado, senhor presidente.
Ô, presidente, eu queria só falar mais alguma coisa. Eu, em nenhum momento, vereador Etizil, eu duvidei da sua excelência e nem de ninguém. Eu, inclusive, falei que vocês foram fazer um curso em Curitiba e eu era extremamente a favor. Essas palavras que a sua excelência está dirigindo sobre mim, não cabe para mim, não. Porque eu defendi os direitos de vocês. Eu sou a favor, é bagunça de diária. Isso eu sou a favor mesmo. Que, vamos tirar, nós temos direito de 5 diárias por mês, vamos tirar 5 diárias por mês. Tá? Isso eu não concordo plenamente. Tá? Eu não concordo com isso. Agora, nenhum momento eu discriminei os vereadores que foram fazer curso lá em Curitiba. Me chamaram para ir. Eu falei que eu não ia. Simplesmente isto. A sua excelência, me desculpa, mas eu simplesmente não falei em nenhum momento para questionar vocês. Agora, que se pode ter algum que quer tirar proveito, eu não sei. Já não estou citando o nome, não sei nada. Isto é problema do presidente, que quando eu era presidente dessa casa, em 2 anos, eu dei 5 diárias para toda a Câmara, quando eu era presidente. Agora, o presidente sabe o que ele está fazendo. Se ele dá a diária e foi para Curitiba o pessoal, é porque tem necessidade. Não estou criticando ninguém e nem estou querendo bater de frente com meus pares aqui, que eu acho que nós temos que ter um respeito um por outro, e nem no momento eu questionei isso.
Alguém mais quer discutir o requerimento? Bom, meu caro vereador Adir, caro vereador Tizil, houve um mal entendido, o vereador Adir, sobre, acho que não foi bem, se expressou, mas eu entendi, vereador Adir, sobre o curso aí das diárias. Aqui existe a diária, tanto para o executivo como para o legislativo. E as diárias, eu quis dizer aqui, quando você solicita uma diária para ir para Curitiba, se a gente tiver dinheiro no caixa, e realmente a gente também, o presidente pode negar como pode aceitar. E muitas vezes, a diária, muitos acham que a diária é para fazer festa, e não é. E muitas vezes a gente já sabe que diária você tem que prestar conta. O que você foi fazer lá? E na volta, você tem que fazer um relatório e trazer os comprovantes. Então, quanto à diária aqui, essa presidência tem consciência tranquila, porque realmente todos os servidores aqui, todos os vereadores que já usaram, já prestaram conta nessa casa. E nós queremos saber agora, e quem achar, quem quiser também pedir aqui nessa casa, qualquer cidadão pode pedir informação aqui de cada vereador. E está aberto ao público. Não é porque nós estamos cobrando o executivo que nós também não podemos ser cobrados. Então, está aqui à disposição de qualquer munícipe. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação ao requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão o requerimento 51, de autoria do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia integral, capa a capa, do processo licitatório de concessão, permissão de uso de prédios públicos, localizado na BR-369, denominado Barracão do Emprego, e 2. Na Avenida Paraná, próximo à ponte do Ribeirão Jataizinho, bem como dos contratos. Caso haja processo ou contrato, que seja certificado pelo setor competente. Em discussão. Vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, nobres vereadores, esse assunto já está ficando cansativo nessa casa. Eu quero explicar para os senhores que eu estou fazendo esse requerimento, que como o presidente falou sobre outro assunto, às vezes o executivo não responde o requerimento da maneira que tem que responder, da forma que tem que responder. Esse requerimento já é o segundo ou terceiro que a resposta vem errada. Que a resposta vem errada. Eu tive informação, como eu falei na reunião passada, o barracão do emprego, o proprietário que utiliza aquele prédio do município veio até mim, conversou comigo, explicando que ele está arrumando a documentação, que ele vai se apropriar às leis municipais, que ele vai se adequar para que ele continue usando aquele espaço do município. Eu então disse a ele que daria uma trégua, que daria o prazo necessário para que ele coloque suas certidões em dia, para que ele contrate os funcionários que diz, quando ele pegou esse barracão, o contrato diz um certo número de funcionários que ele tinha que contratar, ele pediu um prazo para que isso fosse resolvido. Como eu já disse que eu não tenho nada contra ao proprietário dessa empresa que utiliza esse barracão municipal, eu, logicamente, com o poder que me cabe como vereador, como legislativo, não como executivo, claro que vou dar esse prazo e vou deixar esse assunto paralisado por enquanto. Com relação ao barracão da Avenida Paraná, aonde está situado o senhor Tião Torneiro, usando outro barracão público, estou pedindo, mais uma vez, pedindo esse requerimento de forma diferente, senhores vereadores, que venham para essa casa o contrato licitatório. Como foi feito? Porque me responderam errado. E o prefeito falou, em bocas miúdas no município, que ele não vai tirar o senhor Tião Torneiro desse barracão municipal, que é do município, um patrimônio do município, porque ele deve obrigações políticas para quem está lá usando. Eu quero falar de novo, como eu falei a reunião passada. O prefeito não é dono do município, ele é gestor do município. Ele deve satisfação para essa casa de lei aqui. Ele deve satisfação para o Ministério Público. Por isso eu estou fazendo novamente, senhores vereadores, peço desculpa a vocês, fazer um novo requerimento sobre o mesmo assunto, pela segunda ou terceira vez, para que ele mande a resposta de maneira correta, para que a gente possa aqui nessa casa de lei tomar providência, se o caso não for tirar o proprietário dessa oficina do barracão, que a gente possa, em cima do contrato licitatório que o executivo tomara que agora, dessa forma, ele mande para essa casa de lei, que a gente possa dar para quem está usando a chance de se legalizar, de abrir uma empresa, de participar da licitação, para que ele continue usando aquele espaço. É só isso. O prefeito tem que aprender a respeitar essa casa. Ele tem que saber que o município não é dele, que ele não é dono daquele prédio, que ele não é dono do barracão do emprego, que ele não é dono da praça pública, para deixar qualquer um em qualquer rua do município, não é só a praça pública, fechar a praça para fazer uma festa. Festa em praça pública, festa em ruas públicas, é festa que está no calendário municipal. Eu acho que não caiu a ficha dele ainda, que ele não é dono do município, que ele é gestor do município, que ele tem quem fiscaliza ele, que somos nós, e nós temos quem nos fiscalizam, que são vocês, que são os eleitores, que são os contribuintes.
Por isso eu peço mais uma vez desculpa a vocês, aos meus nobres pares, mais uma vez o mesmo requerimento, e mais uma vez peço o apoio de vocês. Muito obrigado.
Não havendo discussão, senhor presidente, coloco em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Aprovado por 7-1. Coloco em discussão e votação o requerimento 52/2017. Os vereadores que o presente subscreve vêm muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia do último laudo realizado pelo município de Jataizim referente à aplicação da insalubridade e sua porcentagem aos servidores públicos municipais, bem como da folha de pagamento referente ao mês de março de 2017. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto e vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
É, já foi bastante discutido aqui hoje sobre a insalubridade. Já foi bastante discutido hoje sobre isso, né? Mas eu quero só deixar uma ressalva aqui. Eu quero agradecer ao apoio dessa casa e ao apoio do senhor presidente, que nos orientou, até pela minha falta de experiência como vereador, como legislativo. Agradeço a sugestão do nosso presidente, sobre os funcionários fazerem a denúncia. Eu acho que vai ser um caminho mais rápido e mais eficaz. Então eu peço a vocês, agentes comunitários de saúde, que se organizem. Eu estou à disposição amanhã, podem me ligar, que eu vou até vocês, pegamos os nomes certinho e viemos aqui e fazemos a denúncia. Levo, no caso, se vocês estiverem trabalhando, levo para vocês assinarem, tá? Já que o presidente nos orientou que é o caminho mais rápido, então eu quero seguir a orientação do presidente dessa casa. Mas eu quero manter, senhor presidente, se o senhor me permite, quero manter o requerimento. Vamos dizer assim, nós vamos amarrar o executivo nas duas pontas, né? Ou ele responde o requerimento, ou a denúncia vai ser, com a denúncia vai ser criada a CPI, e nós vamos ter acesso aos documentos que nós precisamos. Por isso, mais uma vez, peço o apoio dos senhores vereadores.
Quero me colocar à disposição, caso tenha necessidade de existir a criação dessa CPI, se eu não me engano, são 3 vereadores que têm que assinar. Quero dizer que o senhor já pode contar com a minha assinatura. Eu acho que esse é o caminho. E sou favorável ao requerimento e acho que o senhor deve, de fato, mantê-lo, sim. Ok, senhor?
Presidente, pela ordem. Eu também quero dizer ao vereador Toninho que, se quiser colocar meu nome também, eu assino, que eu também sou funcionário público. E todos aqui me conhecem, são meus amigos, e vocês estão lutando por uma causa justa, que é de conhecimento de todos, que na gestão passada o prefeito não aplicava, vereador Doninho, o valor correto, que o piso dos agentes de Edemias era de R$ 1.014,00. E o ex-prefeito pagava só o salário mínimo, o qual aqui houve muita discussão aqui, assim, discussão favorável aos funcionários. Todos nós, vereadores aqui, cobramos que ele pagasse o salário justo. E ele acarretou isso daí, foi quase aí um mandato inteiro, e não cumpria com a obrigação do gestor. Inclusive, até está aqui o Silvio, está aqui, que na época eles foram lá falar com o prefeito até maltratou vários funcionários, né, Silvio? E agora já teve um andamento bom, Toninho, que eles foram lá, junto com o sindicato, e o prefeito recebeu. Eles, aí deu a explicação dele, só que a gente tem que lutar. vocês têm que fazer essa denúncia, igual o presidente falou, protocola e vamos lutar, que é um direito de vocês. Então eu quero dizer que, se precisar da minha assinatura também, pode fazer o requerimento que eu assino, e dizer que vocês podem contar sempre com o vereador Gordo, e acredito com os demais vereadores também, porque o vereador está aqui para cobrar, para ajudar o funcionário e não largar vocês na mão. Então eu quero dizer que o meu voto no requerimento é favorável.
Presença aí, professora Marli, professora Sueli, os alunos, e venham sempre. Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloque em discussão e votação o requerimento número 53, de 2017. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre os responsáveis pelo zelo do cemitério municipal, indicando o nome e as funções que devem ser desenvolvidas. Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite a todos. Então, senhor presidente, a gente está querendo aí que o prefeito envie para essa casa aqui o responsável pelo cemitério, porque até tem duas indicações também que a gente fez, está aqui em cima aqui, né? Que é para pôr uma caçamba dessa de coleta de lixo dentro do cemitério, porque faz 15 dias estava jogando resto de caixão, roupa, tudo lá pelo fundo do cemitério, no fim da João Silva, não na minha parte aqui, que é a rua Piquiri, lá no fundo. Então foi o servidor que foi lá recolher, que fez a denúncia, veio falar com a gente. Ele foi lá, recolheu tudo. 2 dias depois jogaram outra vez. O senhor acredita que foi uma meia com o dedo de um defunto dentro? O senhor acha que isso daí é brincadeira? Então, a gente queria saber quem que é o responsável e o porquê. Porque o outro dia a gente foi lá na hora de um sepultamento e acabaram catando a tampa de um túmulo para tampar o outro. Isso daí não pode acontecer. É, vereador Jorge, faz 2 anos e poucos que a gente passou aqui para essa casa por 90 dias, o senhor sabe disso. Eu, o vereador Laércio e o vereador Claudinei ficou cobrando a limpeza do cemitério. Então, se já faz 3 ou 4 anos que está, então a gente gostaria que nessa gestão, pelo menos, resolvesse esse problema. E a gente quer saber quem é o responsável que lá, para a gente poder começar a cobrar da pessoa que está lá dentro. Porque tem hora que a gente chega lá, está lamentável os casos. É, a respeito de túmulo, que diz que não tem mais lugar para sepultar, no mesmo dia que a gente estava lá, a gente ouviu uma pessoa dizer, pessoas que já têm contato lá dentro com o cemitério, que a hora que uma pessoa falou assim, nossa, o cemitério está cheio, não tem mais lugar para enterrar. E daí, vereador, vocês têm que resolver isso aqui, como é que vai fazer? Vai aumentar esse cemitério, não vai? Vai fazer outro, não vai? E a gente ouviu uma pessoa chegar até a gente e dizer que tinha pessoas lá dizendo que por baixo do pano ainda tem alguns túmulos para vender. A gente quer saber se tem mesmo esses túmulos para vender ou como que está essa situação. Porque ficou difícil para nós. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Posso discutir, senhor presidente?
Em discussão, vereador Claudinei.
O vereador Antônio Lerdo Reis dizia feliz do requerimento dele. Eu me lembro que eu fiz aqui acerca de, não sei se nem, acho que não obtive resposta ainda, mas estamos aguardando, fiz um requerimento também solicitando se existia algum projeto, vereador, para estar ampliando, a gente sabe, o cemitério, por causa dessa dificuldade. Sabemos que hoje já não há túmulos mais, não há jazigos. Se você quiser comprar, isso que é coisa rara. Agora, a situação é pior que o senhor relatou aí, viu? Tem um caso de ossada que desapareceu de lá. Sumiu o túmulo, subiu os ossos. Não se sabe o que foi feito, e quero dizer aqui, não tem nada a ver com a administração atual. Isso aqui é uma herança que, infelizmente, o prefeito atual vai ter que abraçar. E acho que em 100 dias resolver geral não dá, mas dá uma olhada com carinho, acho que é extremamente possível. Nós sofremos um grave problema aqui, né, senhor presidente. Já está existindo, você não pode nascer, porque aqui não se faz parto mais. E já não pode morrer mais, porque não tem onde enterrar. Quer dizer, não tem trabalho, não pode morrer, e nascer tem que nascer fora daqui. Estou contigo no seu requerimento, acho que até orientei essa família dessa ossada que desapareceu a procurar o Ministério Público. Eu tenho certeza absoluta, vai vir mais, muito mais bom para essa casa relacionado à administração, vou repetir, passada e ao cemitério. Aguarde que tem coisa feia aparecendo por aí.
Em discussão. Sua presidência também vai discutir o requerimento. Bom, vereador Antônio Laércio Reis, isso aqui há um problema seríssimo no nosso município. Isso não vem de agora, vem de outras administrações. E todos os prefeitos que passaram, em nenhum momento se preocupou com o cemitério municipal. Por quê? Porque o cemitério municipal não traz recursos para o município. E chegou no que chegou. Existe um projeto já, há 10 anos atrás, pelo próprio IOCADA, protocolado na prefeitura, há 10 anos atrás, explicando a situação do nosso cemitério municipal, que ia chegar no que chegou. Em nenhum momento, esse projeto, inclusive, existe uma cópia desse projeto também aqui, na Câmara e na Prefeitura. Em nenhum momento responderam. E nesse projeto, estava ali dizendo que, trazendo o muro do cemitério até o primeiro canteiro da rodoviária ali, trazendo até ali, para que se estendesse até ali. E foi discutido, vários. E nesse projeto estava dizendo que o cemitério poderia aguentar ainda lá de 25 a 30 anos. Mas isso tinha que ter feito já lá atrás. 2006. E hoje, a gente vê as confusões que estão sendo ali, o que está se passando, porque procura o vereador Adir, procura o vereador. Esses dias venderam uma gaveta lá que é da família Esquiavão. E a família Pavão enterrou na gaveta que era da família do Esquiavão. E há vários comentários que foi vendido algumas gavetas lá sem permissão. E que não era da... Já existia dono. Com escritura, com tudo. E eu acho até que o vereador Laércio foi feliz, o vereador Antônio Reis foi feliz no requerimento. Por quê? Porque, na verdade, a gente discute aqui, cada sessão, os problemas do município. E estamos esquecendo do cemitério municipal, que é um problema seríssimo. As famílias que já existe, que tem seus, que comprou, estão mais tranquilos. E para quem não tem? Então, realmente, essa administração que começou aí há quase 120 dias, precisa olhar com carinho. Por quê? Está estourando agora. E tem que ser resolvido urgente. Pedir, se o prefeito não quiser olhar aquele projeto que já existe protocolar lá no município, que faça um. Que mande aqui pedindo autorização para essa casa. Para essa casa autorizar. Porque realmente, muita gente tem conhecimento hoje que para liberar hoje o cemitério tem que ter lei, liberação do IAP, do meio ambiente. E tem cidade hoje, ó, para vocês verem, Nova Santa Bárbara já existe o município há mais de 25 anos. E não conseguiu uma liberação para fazer um cemitério municipal. Ou tem que ser enterrado São Jerônimo da Serra ou Santa Cecília do Pavão. E realmente o caso aqui é sério. E eu peço para que essa administração olhe com carinho, urgentemente, porque vai chegar uma hora que não, realmente o que o vereador Claudinei disse aqui. Não vai poder enterrar aqui em Jataizinho. Porque não existe mais vagas. Para aquelas pessoas que ainda não têm. Infelizmente, vai chegar esse momento. E não vai demorar, viu? Então, vereador Antônio, também sou favorável ao seu requerimento. Eu não voto. Mas se empatar, eu terei que votar. E votarei favorável. Então, parabéns pelo seu requerimento. Está em discussão ainda, vereador.
Eu queria também estar comentando com relação ao requerimento do vereador e dizer que no ano de 2006 nós fizemos um requerimento.
Nós fizemos um requerimento nesse sentido também. E na época conversamos com quem administrava o cemitério municipal. Ele pagou para que fosse feito esse projeto e nós, junto com o requerimento, anexamos junto e mandamos para a prefeitura. E na época, nós sabemos a dificuldade que é você hoje conseguir, como o presidente da casa disse há pouco, a liberação de um cemitério dentro do município. É muito difícil hoje você conseguir as liberações necessárias. E diante dessa dificuldade hoje, isso virou um grande comércio na região. Tá? Existindo essa dificuldade, existe pessoas hoje ganhando muito dinheiro dentro dessa área. E conversando com quem administrava na época o cemitério municipal, como o presidente disse, nós tínhamos aí cemitérios para em torno aí de 30 a 40 anos. E o tempo passou, se passaram os 10 anos, e hoje nós não temos ali essa situação de ter os túmulos, uma gaveta ali para ser enterrada as pessoas que morrem. Então, é uma situação complicadíssima, mais uma situação. Eu acho que essa administração tem essa intenção de fazer aquilo que o vereador Maurílio disse, de estar estendendo o cemitério até na primeira entrada ali da rodoviária e conversar, tá, com quem administrou por muito tempo e acabou dando vida ali para o cemitério, aumentando, possibilitando essa situação de tocar até hoje que tocou. Então, que o prefeito municipal converse ali com o seu Alcadre, que sempre cuidou e muito bem cuidado ali do cemitério municipal, que faça esse projeto, porque fazer um outro não vai conseguir. Agora, ampliar aquilo ali consegue. Tá, nós temos aqui em Biporã, que foi descendo, foi indo para o lado e foi descendo mais, e conseguiram quase que duplicar a totalidade ali de túmulos ali em Biporã. Então, que o prefeito Dirceu ele possa estar analisando isso o mais rápido possível. Nós temos tantas coisas difíceis para ser resolvido breve em Jataizinho, e essa situação do cemitério é uma situação crítica. Porque nós somos abordados na rua dessa situação que acontece. Porque tudo que não dá certo em Jataizinho, muitas vezes não é o prefeito. Eles falam que é os vereadores. A população vê dessa maneira. Ah, tal coisa está ruim. Culpa é da Câmara. Não tem isso. Culpa da Câmara, não. Nós estamos aqui para votar as leis que o prefeito manda. E se vir uma lei para essa casa de estar aumentando ali o cemitério municipal, não tenho dúvida que aqui vai ser votado mais breve possível. Porque nós sabemos o tamanho da dificuldade que é. E daqui um dia vai ser um caos. Isso. Tá, o pessoal vai estar aí com o caixão na mão e não vai ter onde enterrar alguém aí da sua família, um ente querido, e vai ser atrás dos vereadores que essas famílias vão vir, como já estão vindo. Todas as dificuldades que tem ali são os vereadores que são procurados. Então, sou favorável ao requerimento do vereador que o prefeito, junto com a sua equipe, possa estar pegando esse projeto que tem lá. Se não tiver, se perderam, vem aqui na Câmara Municipal, que eu tenho certeza que a direção dessa casa vai achar e vai dar para que o município possa estar executando o quanto antes possível. Sou extremamente favorável ao requerimento do vereador.
Antônio Laércio. Quero agradecer as palavras dos meus nobres pares. Queria dizer ao presidente, que até foi uma falha minha aqui, que o Poder Executivo, que é o senhor prefeito, o senhor gestor urbano, até o dia que aconteceu esse fato lá, que o pessoal veio reclamado lá, aí eu chamei ele num canto, a gente estava conversando e ele foi mostrar lá onde o senhor falou que tem o projeto de aumentar para lá, mas está dando uma discussão aí com o IAP, se eu não estou enganado, que é para chegar até ali onde o senhor falou, e sim, inclusive, com a capela mortuária. Então, prefeito, o senhor, como o vereador Jorge disse, que o senhor já tem, parece que tem um projeto aí que foi deixado há alguns anos, Jorge, que manda para casa aqui, que a gente vai olhar com carinho e com certeza juntos vamos resolver, porque já há vários anos já que as pessoas vêm nos cobrando isso aí. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu também sou favorável ao projeto, ao requerimento, e como disse aqui o vereador, no, na gestão passada eu vi um projeto que tinha até a capela mortuária junto, que ia ser feito lá perto do cemitério. A gente vê o exemplo ali de Biporã, aquela capela mortuária que fica pertinho do cemitério. Então, pedi ao prefeito que realmente pegue aquela área lá, que hoje não passa ônibus, só circular. Se você quiser pegar o ônibus para ir para São Paulo, você tem que ir para Londrina. E fica aquele terreno lá por nada, parado, parado, só pela circular. Então, dá tranquilamente para circular entrar pela frente, sair por trás lá, e fica aquele pedaço lá, onde dá para ser feito a tão esperada capela mortuária de Jataizinho, que não tem, que passa prefeito, sai prefeito, entra prefeito. Muitas pessoas aí não tem, nós não temos condições nem de velar um parente aí nas funerárias aí, porque elas fazem o possível para dar as condições, mas não tem. Nós sabemos que é pecar as nossas funerárias de Jataizinho. Então, que o prefeito, já nesse projeto, se fosse aí esse projeto mesmo, de aumentar o cemitério, que ele faça o esforço para que faça a capela mortuária junto ali do cemitério.
Em discussão. Não havendo mais discussão, sua presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, passamos então para as explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Eu gostaria de agradecer aos presentes até agora, aos ouvintes da Nova Rádio Geração, e dizer que, no meu entender, Nós tivemos uma reunião hoje, senhor presidente, muito produtiva, com discussões que realmente, com assuntos que realmente têm relevância para os nossos munícipes e para o nosso município. E se o senhor me permite, também gostaria de parabenizar ao meu amigo, ex-vereador dessa casa, ex-vereador Gil, pela Copa dos Amigos que ele organizou e que teve a final ontem na Associação Municipal dos Funcionários, com a presença de mais de 300 pessoas ou mais, que teve como campeão o time dos Muchachos, né? O artilheiro, porque chegou ao meu conhecimento, o artilheiro Zé Maria, com 12 gols. Eu não pude estar presente por motivo de saúde, mas foi uma festa muito bonita, muito bem falada hoje no município. Então eu quero parabenizar o Gil, aos demais organizadores, aos times que participaram dessa Copa dos Amigos, que foi um evento muito bonito realizado em alguns fins de semana aí. Então parabéns, Gil, que se repita essa competição. E quero dizer também, senhor presidente, sobre um fato importante que meu amigo Silvio me lembrou agora há pouco, sobre a paralisação do dia 28, vereador Jorge, que está bombando aí nas redes sociais, no Brasil inteiro estão comentando, que eu acho que vai ser uma paralisação como eu acho que nunca teve igual, não. Eu acho que vai ser uma coisa muito, muito impactante no nosso país. E dizer que eu, como vereador, como legislativo, estou dentro dessa paralisação, dou apoio no que for certo, no que for necessário. E que a gente tenha muita seriedade, muita, vamos dizer assim, muito discernimento nesse dia 28, que aqui em Jataizinho, possivelmente a manifestação não tome grandes volumes, né? Mas eu tenho certeza que em Londrina, Apucarana, Arapongas, Maringá, a nossa capital, Curitiba, o movimento ainda mais por Curitiba, se é capital, e está lá o juiz Sérgio Moro, que está fazendo uma revolução no nosso país, né? Que já está sendo comparado ao Eric Ness, né, dos Estados Unidos, que acabou com o Al Capone, que acabou com as gangues aí, os mafiosos antigos, com a máfia antiga, né? Com a máfia italiana. Então, o juiz Sérgio Moro tá fazendo realmente uma revolução, e uma revolução boa, uma revolução jurídica, uma revolução de pessoas que têm realmente, que realmente se preocupam com o nosso país e que querem a mudança já, que querem o fim da corrupção, que querem o fim das regalias de políticos, de deputados, de senadores, de vereadores, como nós exercemos. Então eu tenho meu maior apoio. Quero agradecer mais uma vez aos senhores, aos ouvintes, e uma boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Mais uma vez, boa noite a todos. E para falar de algumas coisas aqui hoje, na explicação pessoal, eu tenho sempre cobrado algumas situações do secretário, do próprio prefeito, às vezes que existe a oportunidade de conversar, mas tem coisas que não é tão difícil de resolver. Eu acho, como eu disse aqui já, acho que duas sessões anterior, quando deu 100 dias de governo do prefeito atual, que teria já a condição de analisar quais são os pontos primordiais para que possa realmente a população e nós vereadores aqui sentir que a coisa possa ser diferente. Nós discutimos aqui a questão do cemitério. Não é impossível resolver isso de uma maneira rápida. Existe condição. Primeiro, existe a pessoa que conhece do ramo, existe o terreno que já está ali emendado junto ao cemitério municipal e existe a demanda, que é uma necessidade resolver isso o quanto antes. Então, essa situação do cemitério é uma questão de vontade do prefeito, nós aqui, vereadores, não é nem questão de vontade, é uma obrigação de resolver essa situação. E temos o profissional que sabe manusear toda essa situação. E o que tiver que ter de liberação, gente, como eu já disse, cada um aqui tem a sua força política, tem o seu deputado, e ligue e peça, por favor, para que consiga liberar algum documento através da influência de cada um. Então, o cemitério é uma coisa que dá para resolver. A situação da rodoviária, gente, é uma situação antiga, que a rodoviária ela tem muita pouca utilidade. E dá para se fazer um projeto rápido também, para mudar a situação da rodoviária. Vai continuar passando ônibus ali sim, que passa muito pouco, hoje praticamente são só as circulares que passam por ali. Que dá também, existe uma vontade do prefeito, mas tem que mandar o pessoal colocar isso no papel. É muito espaço, é um terreno gigantesco que temos no centro da cidade, que é mal aproveitado, que tem que ser usado para as coisas diferentes. Tá, dá para ser feita a capela mortuária, dá para fazer ali a sede do conselho tutelar, dá para fazer tanta coisa ali dentro desse espaço, inclusive o espaço para aumentar o cemitério. Uma outra situação. Hoje, conversando com o vereador Adir, na parte da tarde, nós temos a obrigação de arrumar um mecanismo para poder atender o agricultor. Da agricultura vem grande parte da nossa receita, ou a grande maior parte. E muitas vezes nós não conseguimos atender os agricultores. Temos que arrumar um jeito de ver o que pode ser feito para poder estar atendendo esses guerreiros. Tá, pessoas que tudo que eles fazem ali, eles têm que estar sempre torcendo. Planta, torce para chover. Na hora de colher, torce para não chover. E de repente, quando planta, não chove, não nasce. De repente, quando dá tudo certinho, chove e não consegue colher. Então os caras vivem rezando para que as coisas possam dar certo. E eles precisam da prefeitura para estar arrumando um carreador, para estar arrumando a estrada. Então, gente, o prefeito, junto com seus secretários, nós aqui, vereadores, nós temos que arrumar um jeito, de repente, de não dificultar algumas coisas com relação à agricultura. Agricultor é prioridade no nosso município. Se já Taizinho der uma zebra 2 anos aí, não produzir nada, nós estamos ferrados. Tem que fechar a prefeitura, porque nós dependemos do sucesso desses cidadãos. Então, conversando com o vereador Adir hoje, eu acho que nós temos que unir em torno da agricultura. Ver qual que é o jeito, como que tem que liberar, mas tem que ser ajudado. Tá, tem pessoas que precisam de um cascalhamento no carreador, tem granjeiros que precisam de fazer um cascalhamento em volta das granjas, mas daí não pode. Mas nós temos que fazer um jeito, se nós conseguirmos um moledo, a matéria-prima, que resolve essa situação, do município está fazendo uma permuta, vai dar sim o moledo, mas tem que fazer a permuta de fazer esse tipo de serviço. Para o prefeito ter segurança, para quem cuida dos maquinários ter uma segurança e ter o nosso respaldo. Até hoje eu citei um exemplo aqui do vereador Cícero. Estava falando com o vereador Adir, conversando com o Juliano e falando, tá, que isso aí foi feito, se era irregular, se era regular, mas os vereadores sabiam da necessidade que existia, porque tem agricultor que ele tem um carreador. Mas para ele chegar na estrada mestra, esse carreador tem que ter condição. O cara que vem buscar, o caminhão que vem buscar aí os frangos nas granjas. Não adianta a estrada estar ótima, estar boa, mas de repente ele tem um quilômetro, dois quilômetros para chegar lá no destino final, que é a granja. Ele não consegue descer, ou muitas vezes carrega, começa a chover e não consegue sair. Então nós temos que dar essa condição. Isso também é possível. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos aí a questão da supercreche, que tem dinheiro na conta, que existe o terreno, e tem que ser resolvido também. Pessoal ali do Milton Félix Pessoa, pessoal do Guido Zanini, Vila Pavão, Vila Frederico, Manuel Novisky, necessita dessa creche. É uma região populosa que tem ali cerca de 3 mil habitantes que precisa disso aí. Tá, então nós temos que estar cobrando isso aí, se existe o dinheiro na conta, se existe o terreno, se pagou o dono do terreno ou não, a prefeitura tem que tentar resolver, porque hoje eu fui cobrado dessa situação. Passando lá pelo Milton Félix, fui parado e perguntaram. Então essas coisas são prioridade. O vereador Claudinei falava aqui do Coca. Gente, aquilo ali é para receber crianças de alto risco, crianças que de repente estão fugindo aquela situação de perigo, se envolvendo em coisas erradas. Aquilo ali é para isso. Ali tem capacidade para receber 40, 50 crianças. E não recebe. Então a prefeitura tem que criar um mecanismo, dar condição para quem está ali tocando, dar servidores, para isso funcionar. Então é para isso que existe prefeito, é para isso que existe vereador, para estar cobrando essa situação. Então são coisas que são prioridade e que nós temos que resolver, que o município tem que resolver. Nós vamos cobrar, de repente muitas coisas aqui a gente vai estar ajudando, dando alguns conselhos, se quer ouvir ou não algum secretário, mas tenho certeza que eles querem o bem da cidade, então tem que ser feito essas coisas. Tudo que eu falei que é possível, tem que ter a vontade. E nós aqui temos que tentar ajudar da nossa maneira também. Muito obrigado a todos e boa noite.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Carvalho.
Saudade, senhor presidente, os vereadores presentes, os munícipes que aqui se encontram, tem o seu João também, hoje, Oséias. Né? Então, assim, novamente, viu, a Ângela, dizer que eu falei aqui hoje foi todo o coração, tá? Tenho certeza que você, de fato, desenvolveu um bom trabalho como secretário de saúde. E eu acho que gostaria até de ver funcionários de carreira sendo melhor aproveitados, entendeu? Não que os outros não tenham competência para ser, mas tem muita gente de carreira aí que pode ser aproveitado, e de repente a gente vê tanta nomeação, tanta gratificação, e a gente deixa de utilizar quem, de fato, poderia estar contribuindo, viu? O Paulinho, que está, o Paulo Valentim. Bom, concordo plenamente com a fala do Jorge aqui. Essa questão da supercreche, nós temos que olhar com muito carinho, Jorge, que tem um dinheiro parado numa conta aí, e aí tem um rolo relacionado a IPTU, que o proprietário do terreno parece-me que está sendo cobrado, diz que não deve, aí o município diz que deve, está resolvendo. Tomara, que maravilha, viu? Tomara que de fato tenha sido resolvido, porque o povo não pode ser punido com isso, entendeu? Independente de quem seja, se é empresário, se é prefeito, o prefeito está lá para resolver, tem que tentar resolver essa situação. Essa questão do Coca também, eu tenho certeza absoluta que o mais breve possível será resolvido, né? E a gente vai estar aí em breve noticiando isso aqui. Quero saudar o ex-vereador Wagner Moreno, o Vaguinho, que aí está, o Vaguinho está sempre acompanhando as sessões também. Dizer que a gente está aqui apenas de passagem, todos sabem disso. Alguns logram êxito, têm a sorte de ficar mais tempo, como o vereador Maurílio, o Jorge, o Adir, que está voltando agora. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente está aqui de passagem, entendeu? Cobrador mesmo é o funcionalismo público, que tem que ser olhado com carinho, né? Nós somos passageiros. E a gente quer, de fato, deixar aqui, tentar deixar um bom legado. Difícil político deixar um legado hoje em dia, né? Que a gente acha que deixou, daqui a pouquinho acha rastro deles. Mas a gente tem feito um bom trabalho. Parabenizar de novo a mesa diretiva dessa casa. Não me canso de dizer, o presidente dessa casa tem desenvolvido um trabalho muito bom, democrático, deixado a gente muito à vontade, senhor presidente, viu? A gente se sente muito à vontade aqui, recebido aí as demandas populares, a gente percebe que essa casa tem recebido muita gente aqui, o funcionalismo público, as pessoas têm, como eu posso dizer, elas têm perdido o medo, entendeu? Elas estão vindo aqui entendendo que essa casa de leis é uma casa do povo, uma casa delas, e que elas podem usar isso aqui como ponte para estar falando com o Executivo Municipal. Eu tenho certeza que o par do Executivo tem sido igual também. Então, desejar a todos aí um excelente final de noite e convidar para fazer uso da palavra agora o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes que aqui estão, eu quero dizer para vocês uma coisa que hoje estive discutindo também sobre o problema da zona rural, que seria a questão, senhores vereadores, das granjas, que cada granja que tem no nosso município é uma indústria que tem. A zona rural hoje é a maior indústria que o município tem. As maiores indústrias que o município tem. E precisa, senhor vereador Didim, ser tratado com carinho o agricultor e dar uma credibilidade para o diretor de obra, para o secretário de obra, para que atenda com dignidade o agricultor. Tem muitos agricultores que hoje, se der uma chuva, não tem condições de roda das granjas de andar. Não tem. Eu tive discutindo isso aí hoje com o vereador Jorge, que muito obrigado, vereador Jorge, por duas ou três vezes citar o meu nome. Nós estivemos aqui por uns 30 minutos discutindo a questão da zona rural. Então, isso precisa do prefeito municipal, da organização do prefeito, que dê uma credibilidade para o diretor, para o secretário de obra e também essa casa de lei, que não fique talvez cobrando, porque vai fazer um carreador para um agricultor. O agricultor precisa do carreador, precisa da estrada, precisa de que dê assistência. Nada mais pede do que assistência. E é 2,5% que é descontado na nota fiscal do produtor quando vai vender o produto nas cooperativas, em todos os lugares. Analisam bem para vocês verem. 1.000 sacos de soja dá 25 sacos de ICM. 25 sacos de soja. Então, são coisas que têm que ser visto. E esta casa de lei, o vereador Jorge, que dê uma credibilidade também para o secretário de obra e para a organização que trabalha nas estradas rurais, para acrescentar quanto mais um trabalho. Ainda temos várias pontes, foi feito, eu acho, só uma ponte, várias pontes caídas no nosso município ainda. Eu acho que é só uma ponte que foi feita. É isso mesmo, né, o vereador Cícero? E várias pontes, aquela ponte que faz da BR-369, da BR-90, está lá, caída a ponte, e precisa de ser enxergado isso aí, o agricultor ter condições de transportar o seu produto. E principalmente os granjeiros, porque os granjeiros sofrem. O dia que chove, que precisa tirar um frango, precisa de aquela correria, aquele sufoco danado. Se tem estrada certinho, tudo bem, está tudo a contento, porque não precisa estar correndo atrás moto niveladora, já para carregadeiro, para estar rebocando o caminhão. E nós estamos com um problema seríssimo aqui, até para ir lá, que dirá lá perto das granjas, aqui perto da colônia preta, aqui no lagoa ali, já o caminhão não sobe. E vários pontos críticos. Mas tá bom. Senhores vereadores, presidente, eu quero agradecer a todos, quero agradecer os munícipes que aqui se encontram ainda. Muito obrigado, chegou o Anderson, saiu. Obrigado também pela presença. Seu João, que aí está firme aí, esta menina que está aqui dando atenção, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos, segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui, cobrando e procurando sempre. Segunda-feira é feriado? É. Então, na outra, segunda ou na terça, em seguida, na terça-feira. Nós vamos estar aqui, mesma coisa, lutando, batalhando pelos servidores públicos, lutando pela salubridade, lutando pelas estradas e procurando sempre o que é de melhor para o município. A hora que o prefeito fazer uma coisa correta, eu vou estar aqui dando parabéns para o prefeito. Eu não sou muito de dar parabéns, não. Sou de falar que está bom. Parabéns eu gosto de dar para aniversariante. O dia que o cara está fazendo aniversário, eu dou os parabéns. Agora, para o servidor público, ou para o administrador, ou para a Câmara de Vereador, eu falo que está fazendo um trabalho com dignidade, com transparência, do jeito que tem que ser feito. Muito obrigado e tudo de bom para vocês e que Deus proteja.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, meus munícipes que se encontram na casa, meu amigo Zéia, Cabeção, ao Vaguinho, ao Anderson, ao vereador Laércio, que se encontra lá no plenário. Quero deixar aí meu boa noite a todos. E gostaria também de deixar um abraço aí carinhoso para minha esposa, que sexta-feira ela fez aniversário, mais um ano de vida. Comemoramos com a família. E deixar um abraço também a uns ouvintes que toda segunda liga o radinho ali, que se encontra aqui na Casa Abrigo, que é o Gilberto, a Asha, ali a Tainara, a Tairine, a Simone, que é a coordenadora, que sempre está ali cuidando das crianças. Tem a dona a Silvana e o pessoal que se faz presente ali na casa, que dá um carinho especial às crianças. Então, Gilberto, eu prometi que hoje ia estar falando aqui, mandando um abraço para você. Então, através da Rádio Nova Geração, estou mandando um abraço. E também, presidente, gostaria de estar aqui pegando um gancho na fala do nobre vereador Adir. E essa semana eu fui cobrado também, Adir. Você sabe que eu, como fiscal geral, eu trabalhei ali na zona rural. E os agricultores ali têm cobrado muito. Que não tem estrada para tirar a safra, os granjeiros sofrem com os caminhões ali, e não é de hoje não, é desde a administração passada, no qual essa ponte que o vereador Adir comentou, ela foi da última tromba d'água, vereador Maurílio, que teve aqui em Jataizinho, acho que foi o ano passado, em janeiro, fevereiro, Adir. E não é culpa do atual prefeito agora, das estradas está assim. Eu sei que ele pegou em péssimas condições e está fazendo o máximo aí para atender os agricultores. Mas aquela ponte ali, ela tem que ser resolvida o problema mais rápido possível. Que já se passou um ano da administração passada e 4 meses agora. E os agricultores têm que dar uma volta aí, Toninho, mais de 10 quilômetros para sair na PR-090. E também gostaria, já foi discutido aqui, já foi falado por vários vereadores, eu até tinha notado a hora que eu cheguei aqui, e eu ia cobrar do vereador Jorge, que ele levantou uma questão aqui, que se o Coca não abrisse, presidente, a gente ia lá no fórum denunciar. E eu fui cobrado também, por várias mães, que o Coca ele se encontra aberto. Só que não está recebendo as crianças. Dizem, que o vereador Cabral comentou agora de pouco, que os funcionários estão lá para cumprir o horário. Então eu gostaria que o prefeito conversasse com o secretário da Educação, não sei se é ele que toma conta, ou da Ação Social, que resolvesse o mais rápido possível, né, Toninho? Que acolhesse essas crianças ali. Uma, que as crianças precisam daquele atendimento, e outra, para que as outras mães, ou inclusive até alguns funcionários, não joguem essa responsabilidade nas costas da mãe que veio aqui denunciar o maltrato com sua filha, que é a mãe Aurélia, que na ocasião aqui todo mundo for a favor dela, somos ainda, que é o filho dela que foi ali, que sofreu os maltratos ali. E gostaria que o prefeito tomasse providência o mais rápido possível, né, Toninho? Que abrisse ali, no qual o vereador Jorge comentou aqui até a questão da creche, e eu fiz um requerimento que nós aprovamos aquele projeto ali, todo mundo sabe, foi em 2014, se arrolou 2 anos e não resolveu, nós estamos em 2017, o qual eu pedi informação, nós temos ali 450 mil na conta, que é para mexer lá com a creche. E também, semana passada eu estive conversando com o prefeito, o vereador Cabral, o presidente Bidu, e esse comentário que o vereador Jorge comentou, questão da rodoviária, ele me disse que já mandou fazer o projeto, que ele pagou, o prefeito, que ele já pagou o projeto, que lá na rodoviária ele vai mudar tudo lá. O posto de saúde ele vai tirar aqui do centro e vai mandar lá para a rodoviária. Lá vai estar o paizinho, lá vai estar a ginecologista, lá vai estar clínico geral e a capela mortuária vai ser lá. Então ele falou que o projeto é coisa linda, e eu até queria ver, falei para ele que eu vou ver. Ele falou que já pagou o projeto. E está dependendo só de algum reajuste. E breve, se Deus quiser, vai estar funcionando o posto de saúde lá para cima, porque ele falou que esse aqui não tem nem condições nem de reformar mais. E a demanda é muito grande, presidente. Então ele falou que breve vai estar lá, o conselho tutelar, vai estar tudo ali ampliado ali dentro daquele complexo ali que é da rodoviária. Só que não vai tirar a rodoviária vai ficar funcionando numa parte mais pequena. Então eu fiquei animado com o projeto dele, com a fala dele, e por isso que eu estou transmitindo aqui para os munícipes. E ele falou que já está feito o projeto, então, acabando de fazer o projeto, acho que vem para essa Câmara, aprovou e já pode executar a obra. É um sonho da população, que o vereador Maurílio teve no palanque ali, o Tizil, o Laércio, o Adir, e ele comentou que esse projeto vai sair do papel. E também gostaria aqui, não poderia deixar de comentar aqui, a presença do nosso vice-prefeito, que ele ficou uma reunião passada sem comparecer por outros motivos, mas ele já adiantou que jamais ele vai largar nós vereadores aqui na mão, porque ele gosta muito de todos os vereadores, preciso de todos os vereadores para que a administração caminhe de forma natural, porque quem tem a ganhar com a administração andando bem é o povo, é o município. Então, gostaria aqui mais uma vez de agradecer a presença de todos, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, e agradecer ao presidente pelo espaço aí. E terça-feira nós estamos novamente com a reunião ordinária.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero dizer aqui, senhor presidente, que a respeito da manifestação que vai ser no dia 28, a gente também está a favor, a gente vai participar. E foi até comentado que talvez saísse uma caminhada e paralisasse a pista. É uma coisa assim que fica meio até difícil, não sei como que ficou, ia depender de ver com a polícia, mas a gente vai estar lá. E gostaríamos que nessa manifestação fosse comportado todo mundo como foi a caminhada, o vereador Cícero, que a gente fez, acho que o ano passado, se eu não me engano, que a SEJA fez, promoveu, que foi em busca de mais segurança, fechou a ponte. Foi uma coisa bonita, sem violência, tudo tranquilo. E a gente espera que seja assim. A respeito das estradas e do apoio aos situantes, ontem a gente esteve lá na festa do Tigrinho, tivemos lá com a família do Fião, família do Pelizer, família do Costa, que é do nosso querido Baiano Costa, que já foi vereador para essa casa. E a cobrança deles foi em cima disso mesmo, que está precisando das estradas. E dizer ao secretário de obra, senhor Marcos Martelo, e ao prefeito,
que o que depender dessa casa, pelo menos aqui do vereador Tizil, a gente vai estar tudo junto, ouvimos lá o situante e vamos decorrer dessa semana ou a semana que vem, vamos estar dando uma passadinha lá para ver o que, que pode ser feito em alguma parte lá das estradas. E fiquei muito contente do vereador Cício dizer aí que lá rodoviária lá vai ser o posto de saúde e vai movimentar. Eu, como sou vizinho lá do cemitério, né, anda meio quieto aquela parte pro lado de lá, então agora nós vamos ter um movimento bom pro lado de lá. E dizer ao prefeito que a gente está totalmente de acordo com o posto de saúde indo para lá, que vai ficar uma coisa muito boa para a gente e a capela mortuária que é tão esperada para essa comunidade. No mais, agradeço a todos que ainda se faz presente nessa casa, meus nobres pares, e devolvo a palavra ao senhor presidente. Boa noite a todos.
A palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Os senhores vereadores, munícipe aqui presente, aí o senhor João, que fazia tempo que esteve só no começo da sessão, né, desse ano, apareceu novamente, obrigado pela presença. Quero agradecer aí o ex-vereador Vaguinho, está aí o Cabeção, o Anderson do Conselho, a Zilda, as professoras que estiveram aqui presentes hoje, a Marli Sanzô, Sueli, a Ana, juntamente com os alunos do EJA, pela sua presença. Quero dizer que hoje também recebi aqui, meus novos pares, um ofício do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Jataizinho, referente àquele caso que já foi falado aqui nessa casa. Foi mandado aqui para essa presidência. Até vou ler o ofício aqui. Ofício 077-2017, Jataizinho, 20 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício 094 de 2017 da Câmara Municipal de Jataizinho, sobre o ocorrido no projeto Coca, agradecemos o direito de respostas oferecido a esse conselho, porém não iremos nos manifestar em plenário, pois todas as providências atinentes a esse conselho já foram tomadas antes mesmo do fato chegar ao conhecimento da Câmara Municipal, inclusive no sentido de sempre preservar a identidade da família e principalmente da criança. Sem mais para o momento, despedimos-nos com as nossas considerações. Atenciosamente, Olga, assinaram o pessoal do conceito, Olga Armani, Antônio, Rosiane Nascimento, Sônia Regina Lopes, Rosiane Pitoli e Anderson Rodrigues da Silva. Então, recebi aqui um ofício do conselho sobre o projeto Coca lá. Recebi também aqui um ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e da Construção e da Imobiliária de Jataizinho. Jataizinho, 20 de abril de 2017, ofício à Câmara de Vereadores de Jataizinho, na pessoa do senhor presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Maurílio Martiello, referente. Agradecimento quanto à cessão de espaço às entidades sindicais do município para a reunião conjunta. As entidades sindicais representantes dos trabalhadores da indústria, da construção e do mobiliário de Jataizinho e Ibiporã, dos servidores públicos municipais de Jataizinho e dos trabalhadores na indústria de alimentação, vem expressamente agradecer o empenho e o apoio de Vossa Senhoria no que tange a colaboração para estimular a organização da sociedade civil desse município. Tal agradecimento se faz necessário especialmente diante da cessão de espaço para a reunião ocorrida entre os representantes de várias entidades e órgãos representativos das classes no dia 17/4/2017. Assim vêm os referidos sindicatos em nome dos trabalhadores, por eles representados, agradecer o empenho e reconhecimento da importância da mobilização da sociedade para um futuro melhor. Atenciosamente, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Construção e do Imobiliário de Jataizinho e Ibiporã. Ricardo Vieira, presidente. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Jataizinho, Anderson Dias Motes, presidente. E Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Alimentação de Jataizinho e Itamarana, Valdecir Ribeiro Mendes, presidente. Então, está aqui agradecendo a Câmara. Quero também agradecer a presença aqui de todos os munícipes e dizer que essa casa aqui, como sempre tem dito, que essa casa aqui, cada vereador tem seus pensamentos, tem suas ideias e tem que ser respeitada perante ao Executivo Municipal, secretários do Executivo, que tem que ter respeito com essa Câmara. Por quê? Eu sempre falei e vou continuar dizendo aqui sempre que nenhum vereador aqui foi nomeado. Que nenhum vereador aqui dependeu do chefe do Poder Executivo para sentar, foi nomeado para sentar nessa cadeira. Então eu sempre vou cobrar aqui da administração. Porque se eu ouvir mais uma vez um secretário falando em portas, em ruas, ofendendo a moral de qualquer vereador aqui, essa presidência vai ter a obrigação de convocar esse secretário, e não vai ser ofício convidando, não. Vai ser convocação para que ele venha aqui perante essa casa pedir desculpa porque o vereador que está aqui, ele merece respeito. E a gente vai deixando passar. A gente vem cobrando, mas eu estou vendo que essa Câmara aqui não está sendo respeitada. Então quero deixar aqui já que fique gravado aqui, e eu sei, eu tenho certeza que tem secretário ouvindo a sessão, para que na hora de falar de qualquer vereador, pense. Porque se eu ouvir mais uma pessoa vindo aqui e dizer que secretário do Executivo anda falando mal de vereador, pode ter certeza que essa presidência vai convocar ele para vir aqui nessa sessão. Então, quero mais uma vez agradecer todos os munícipes e dizer que essa casa aqui não é minha e nem dos vereadores. São do povo. E o povo merece respeito. E também convidar a todos, ouvintes da Rádio Nova Geração, os munícipes que estão aqui presentes, que a próxima sessão será realizada no dia 2 de maio, às 20 horas. Então estão todos já convocados para terça-feira, para a próxima sessão ordinária, que será dia 2. E não havendo mais nada, essa presidência agradece a todos e boa noite a todos.